Chegamos à nossa última reflexão dessa série. Eu estou até com dó de tirar essa arte daqui, de tão bonita que ela está. Plantação, o movimento da vida. Hoje nós vamos conversar sobre dividir a colheita. E eu não tenho como negar para vocês. Quando eu comecei a pensar sobre esse tema, já veio uma pessoa que marcou muito minha vida na minha mente. Essa pessoa era o meu sogro Manuel. Manuel, ele veio de Portugal com 12 anos de idade. E como um bom português, o que que ele tinha lá no quintal da casa dele? Uma videira. Lá, e tinha muitas uvas, e por sinal era uma videira belíssima. E aí eu tive que ir lá negociar com a minha sogra, com a minha cunhada, para conseguir mostrar essas fotos aí para você. E minha cunhada falou assim: "Você vai só mostrar essa foto se você mandar um oi para mim aí na hora que você estiver falando. Então tem que cumprir, gente. Oi, Vanessa, tudo bem?" Então essas são as fotos aí do quintal do meu sogro, um período que a videira estava carregada de uva. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer era cuidar da sua videira. Ele passava lá, tinha um mês certo para podar, tinha um momento certo para tirar as folhas, tinha que cuidar, tinha que regar, tinha que deixar aquela videira bonita. E quando chegava ali perto do mês de dezembro, ela estava linda, como essas fotos aí que você pode ver. Ela estava lotada de cachos de uva. E muitas pessoas que tiveram o prazer de conhecer o meu sogro experimentaram dessas uvas, ganharam dele um pouquinho da produção da sua videira. E esse era um momento de muita alegria, do Manuel, quando ele podia repartir as uvas que o seu quintal produzia. Era um prazer enorme ele repartir aquilo de bom que ele tinha no seu quintal. Várias vezes nós enchíamos diversas bacias e eu levava para os meus amigos, porque era um prazer ele dividir aquele fruto, aquilo que ele tinha de bom que o seu quintal produzia. E diante dessa história, eu tenho uma pergunta para nós nessa manhã, nesse momento. O que que eu e você temos dividido? O que eu e você temos repartido com aquelas pessoas que estão ao nosso redor? O que que você tem de bom e você está dividindo com o seu amigo de trabalho, com aquele cara que você pega o transporte todo dia, com o seu vizinho, com os seus familiares? E diante dessa pergunta, eu quero convidá-los a ler algumas palavras que o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, escreveu em sua carta. O Tiago já leu aqui uma parte dessa carta. E eu quero ler a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: "Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Deus manifestou o seu amor entre nós enviando o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não, mas em que ele nos amou e ele não só nos amou, mas ele amou em ação, ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra difícil aqui, propiciação, é aquele que ficou no nosso lugar, que pagou o preço pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor, o amor de Deus, é aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus vive em nós. E essa é a prova do amor de Deus. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama ao seu irmão, a quem vê, a quem está ali do seu lado, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem que nos deu esse mandamento? Jesus. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu li esse texto inúmeras vezes essa semana. Eu li em todas as versões bíblicas que eu tinha. E eu fiquei pensando, Deus, o que que eu vou falar para o pessoal sobre esse texto? Esse texto é tão profundo, é tão claro, que se eu ler apenas o texto e fechar a Bíblia, eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar no coração das pessoas. Vai confrontar as pessoas como confrontou o meu coração. Durante a semana eu falei assim, mas eu não consigo amar. Como que eu vou falar desse texto? Eu não amo como Jesus. E aí eu lembrei de uma frase de um pastor muito querido. Pastor aí que todo mundo já ouviu falar dele. O pastor Tim Keller. O pastor Tim Keller... Ele disse assim, o Evangelho, as boas novas do que Jesus fez, sempre, sempre nos ofenderá, porque mostra que temos uma necessidade que não podemos atender. O Evangelho sempre nos confronta, porque ele mostra a nossa humanidade, ele mostra quanto o pecado nos afasta dos ensinamentos de Jesus. Eu fico constrangido diante desse texto, mas eu quero compartilhar com vocês o que esse texto falou comigo durante essa semana. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o amor, esse amor que João nos apresenta aqui, ele procede de Deus. E João começa esse texto com uma exortação apaixonada. João deve ser um cara que, quando nós chegarmos no céu, ele vai nos receber lá e ele vai ser aquela pessoa doce. Ele fala assim: amados, queridos, meus irmãozinhos, amemos uns aos outros. E essa frase, nesse pequeno trecho, ela é repetida 3 vezes. Se você olhar para o texto aí, você vai ver que por 3 vezes João fala: amados, amemos uns aos outros. Fica claro que a questão da demonstração do amor para João é de vital importância. Para João, a marca característica de um discípulo de Jesus é o amor ao próximo. Isso não quer dizer que João estava negligenciando a doutrina. Não quer dizer que João deixou de lado todos os ensinamentos da Bíblia. O próprio João escreveu em seu evangelho para que aqueles que viessem a ler o evangelho escrito por João acreditassem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso aqui deixa claro que João não está negligenciando a doutrina. Ele lembra a mim e a você que nós precisamos buscar uma vida de retidão, que nós precisamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. E se eu quero deixar mais um desafio aqui para você, leia essa carta de João. É uma carta curtinha, são 5 capítulos aí. Quando você lê essa carta, lá no comecinho da carta, você vai ver que João deixa claro que aquele que conhece Jesus, ele vai ter uma vida buscando a ser cada dia mais parecido com o seu mestre Jesus. A gente vai ter uma vida buscando essa vida de santidade. Porque se não for assim, João deixa claro que nós nos tornaremos como mentirosos. No entanto, isso significa que João percebeu que tinha ali uma distorção nessa área. Por isso que ele, com grande ênfase, ele mostra aqui a importância de amarmos as pessoas, de repartirmos esse amor que nós experimentamos de Deus com as outras pessoas. Nós podemos entender muito bem essa colocação de João, pois nós conhecemos ou já ouvimos, já vimos pessoas que têm ali uma perfeita ortodoxia. O que que é essa perfeita ortodoxia? Eles têm uma boa teologia, eles conhecem bem a lei, eles conhecem a Bíblia, eles seguem ali todos os rituais, todos os preceitos de uma religião, eles cumprem todas as normas e as doutrinas religiosas, eles defendem a sua religião em debates, eles têm um bom argumento. Mas, muitas vezes, a vida prática é muito diferente daquilo que sai da boca, é diferente das ações. E essas pessoas, infelizmente, elas não conhecem plenamente a graça e o amor de Deus em seus corações. Isso parece ser terrível, mas é um fato, é algo que acontece. Nós vemos aqui que João chega à conclusão que ter uma boa ortodoxia, conhecer bem as leis, os mandamentos, aquilo que Deus espera da gente é importantíssimo. Mas o teste final para dizer se uma pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus é o amor ao próximo. E aí, eu sempre falo aqui com vocês que para a gente entender um texto, a gente precisa olhar para esse texto e olhar para o contexto. Né? O contexto próximo aí desse texto, os versículos que vêm antes aí do versículo 7, você vai perceber que João, ele está ensinando as pessoas a discernirem sobre o espírito da verdade, o espírito que vem de Deus e o espírito do erro, o espírito que vem do mundo. E aí João dá algumas dicas aí, e são boas essas dicas, você precisa ler esses primeiros versículos. O apóstolo quer deixar claro que o discípulo de Jesus, ele é conhecido pelo que ele crê, mas também ele é conhecido pelo amor. E essa é a maior preocupação de João. A característica principal de um discípulo de Jesus é o amor. E é o amor que ele divide com as outras pessoas. É o amor que ele reparte com aquelas pessoas que estão à sua volta. Isso é tão importante para João que o amar uns aos outros, esse amor que vem de Deus, é interessante que João, ele não está falando aqui para pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Ele não está esperando aqui que pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus tenham esse amor. João aqui está falando para mim, para você, para pessoas que já conheceram a Jesus, que já experimentaram desse amor transformador do Pai em suas vidas. E aí nós precisamos pensar. Será que os discípulos de Jesus dos nossos dias estão vivendo esse amor apresentado aqui por João em sua carta? E é isso, se eu olhar para o versículo 7 e 8, que mostra como é esse amor, de onde vem esse amor, João deixa claro que a fonte desse amor não está dentro de mim, não está dentro de você, porque o amor que eu tenho é um amor defeituoso. O amor procede de Deus. Esse é o verdadeiro amor. O amor flui de Deus, que nos enche, que nos capacita a amarmos as outras pessoas com esse amor de Deus. E o versículo 8 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu lembro que quando eu era bem pequenininho, bem criança, a gente tinha que responder a chamada lá da escola bíblica com o versículo bíblico. E o mais falado era Deus é amor. Aí a professora falava assim, Neto, Deus é amor. Joãozinho, Deus é amor. Esse é o que a criançada aprendia. Mas o que quer dizer essa expressão, Deus é amor? O que está num sentido mais profundo? O amor aqui não é apenas um dom ou um atributo de Deus. A natureza de Deus é amor. Deus é amor por natureza. Sendo assim, como pode o amor de Deus estar em uma pessoa que não ama o próximo? Agora, nós podemos entender o porquê do amor ser essa parte tão importante na vida de um discípulo de Jesus. João, ele está escrevendo aqui, e ele deixa claro que Deus não apenas nos amou, não fala aqui que Deus é apenas amoroso. Ele vai além, ele deixa claro que Deus é amor, a natureza de Deus é amor, e é impossível pensar em Deus separado do amor. Muitas vezes nós temos uma imagem de Deus distorcida. Nós gostamos de olhar para Deus como Deus, aquele juiz que determina as coisas, que se você fizer a coisa certa, ele vai te dar coisa boa. Se você fizer a coisa errada, ele vai te castigar. Mas diante de todos os atributos de Deus, nós não podemos pensar em Deus sem nos lembrar a essência de Deus. Deus é amor. E João diz aqui que aquele que não ama não é de Deus, porque Deus é amor. Eu não sei como você se sente diante dessa afirmação de João. Eu fico constrangido porque muitas vezes eu não consigo amar. Sabe aquele momento do trânsito que o cara corta você, que passa no sinal fechado e você fica com raiva? Sabe naquele momento que uma pessoa faz algo tão ruim para você e você fala assim, não, não dá. Se o amor procede de Deus, se ele é a própria origem do amor, todos aqueles que experimentaram uma nova vida, que foram resgatados dos seus pecados, que foram trazidos à vida por esse amor, eles precisam demonstrar tal amor. E aí eu trouxe uma frase aqui do pastor Ricardo Barbosa. Nunca nos esqueçamos de uma coisa: o amor que nutrimos para com Deus e para com os outros determina o princípio e as bases do ser. Se nós amamos, nós somos conhecedores de Deus, nós somos nascidos de Deus. Observe aí o mundo à sua volta. Você consegue ver de fato que as pessoas amam esse amor de ação, de verdade? O homem chamado aí homem natural, o homem que ainda não conheceu a Jesus, ele é incapaz de amar como João descreve aqui. As únicas pessoas que conseguem amar assim são aquelas pessoas que receberam a natureza que vem de Deus. Eu e você, nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus a partir do momento que Jesus entra em nossas vidas. E é Jesus quem nos capacita a amarmos uns aos outros de verdade. O Senhor é a origem desse amor. É a origem desse amor que nos dá a oportunidade de amarmos o próximo. Se eu e você acreditamos nessa palavra de João, a nossa conclusão é: todo discípulo de Jesus tem um dever a cumprir: amar o próximo. É fácil para você? Para mim não é. Para mim não é. Por isso que eu preciso de você na minha caminhada. Porque quando eu não conseguir amar, você vai me lembrar que o amor procede de Deus. Por isso que você precisa de mim, precisa dessa comunidade, porque na nossa vida, muitas vezes nós ligamos o piloto automático e a gente esquece da onde vem o nosso amor. Deus nos amou, por isso nós devemos amar uns aos outros. Estou aqui no versículo 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio de Jesus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se nós conhecemos o Pai, nós devemos amar. Se nós conhecemos esse amor do Pai, nós vamos amar. Se nós seguimos a Jesus, eu e você seremos capacitados a amar como Jesus amou. Sabe por quê? Porque Deus enviou seu Filho para morrer por homens e mulheres, por mim e por você. Deus, Ele entregou o que Ele tinha de melhor. Aqui o apóstolo nos lembra que Deus é de fato amor. E esse amor é manifestado. Ele é manifestado de forma misericordiosa. Deus envia o seu Filho para mostrar para esse mundo o jeito de amar. E sabe qual é o mais interessante disso tudo? Deus ama pecadores. Esse amor é sacrificial. Esse amor de Deus é uma forma que Ele dá algo de si em favor de outras pessoas, em favor de pecadores que não merecem o seu amor. Você já pensou por quem Jesus morreu? Aí você olha para o espelho e fala assim, ah, Jesus morreu por mim. Mas eu sou bonzinho, né? Eu sou maravilhoso aos olhos de Deus. Sim, mas você não deixa de ser pecador. Você não deixa de ser uma pessoa que se rebelou contra Deus. Uma pessoa que odiou a Deus, que virou as costas para Deus. E foi para esse tipo de pessoa que Deus envia seu Filho para morrer crucificado, pessoas que odiavam, pessoas que cuspiram nele, pessoas que açoitaram ele. E uma coisa que eu quero dizer para você, eu e você somos assim. Nós somos muito parecidos com aquelas pessoas que bateram em Jesus. O amor de Deus é sacrificial. E essa é a origem do nosso amor. O nosso amor é apenas um reflexo do amor de Deus por nós. Jesus, Ele veio até nós e Ele nos capacita a irmos em direção aos outros. Ele não veio até nós porque nós demos o primeiro passo na direção dele. Ele não veio até nós porque nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós não queríamos saber de Deus, mas mesmo assim, Deus veio em nossa direção e realizou essa coisa tão grande. Demonstrou o seu amor por nós, mesmo nós não sendo merecedores, porque nós não o amávamos. Nós não temos nenhuma desculpa para não amar o próximo. Sabe por quê? Nós estamos diante do maior exemplo de amor, que é o amor do Pai. Eu trouxe aqui um texto que eu achei espetacular. Esse texto está lá no livro dos Sermões do Padre Antônio Vieira. Um texto lá do século XVII. Antônio Vieira diz assim: o amor fino não busca causa nem fruto. Se amo porque me amam, tem uma causa. Se amo para que me amem, eu tenho um fruto, eu quero algo em troca. O amor fino não há de ter porquê nem para quê. Se amo porque me amam, é obrigação, faço o que devo. Se amo para que me amem, é negociação, pois busco o que desejo. Pois como há de amar o amor para ser fino? Como é esse amor diferente, esse amor mais fino? Eu amo porque amo e amo para amar. Quem ama porque ama é agradecido. Quem ama para que o ame é interesseiro. Quem ama não porque o amam, nem para que o amem. Esse é o amor fino. Jesus Cristo nos amou por graça. Jesus Cristo amou até um traidor chamado Judas, que estava ali entre os seus discípulos, que ficou por 3 anos dormindo e acordando ao lado de Jesus. Você acha que Jesus não estava vendo tudo o que estava acontecendo? Você acha que Jesus não sabia o que estava no coração dos seus discípulos? A palavra de Deus deixa clara que Jesus conhecia aquilo que estava escondido no coração das pessoas. Jesus sabia que Judas ia entregá-lo por algumas moedas, mas mesmo assim, Jesus o amou. Sabe por quê? Porque Jesus era o amor. Jesus era graça, ele era a expressão viva do amor do Pai para pecadores miseráveis e que jamais deveriam ser tratados por esse amor vindo do céu. Jesus Cristo ama você, Jesus Cristo me ama, mesmo quando ele é ofendido pelos nossos pecados. Jesus Cristo nos ama com esse amor fino, mais que nobre, mais que singular. Cristo nos ama, apesar de sermos ruins, apesar de sermos pecadores. E o desafio que fica para nós diante desse texto: apresente esse amor às outras pessoas. Divida esse amor que você conheceu com as pessoas que estão à sua volta. O versículo 12 diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se você se pergunta como as pessoas vão conhecer a Deus nesse mundo tão complicado? A resposta é: Deus continua mostrando o seu amor a este mundo através dos seus discípulos, através de mim e de você, através da Movimento, através do povo de Deus que está espalhado por essa cidade, está espalhado por essa região. Deus é visto e é conhecido quando o amor que está dentro de nós é aperfeiçoado e é dividido com as pessoas que estão à nossa volta. Eu estou quase pulando essa parte aqui, gente, mas eu preciso falar para você. Você sente algum amor por pessoas que não gostam das coisas que você gosta? Você sente algum amor para as pessoas que até te irritam com as decisões, com as falas e muitas vezes te magoam? Você consegue ter um sentimento de compaixão, de piedade, falar assim: eu vou orar por essa pessoa? Você vai apresentar diante de Deus aquilo que você sente. Eu sei, gente, tem pessoas que são cruéis, que estão sempre nos criticando, nos caluniando, que não olham para outra coisa a não ser para o seu umbigo. Uma dica que eu faço, nem sempre, mas eu tento fazer: ore por aquelas pessoas que é mais difícil você amar. Mas, se mesmo assim você acha que é incapaz de amar de fato, tem aqui uma receitinha para você. Diga sempre que esse amor que João fala aqui não é para você. É para pessoas excepcionais, é para aquelas pessoas que são santas, é para aquelas pessoas que já estão em algum pedestal. Você não consegue amar como o João fala aqui. Você pode estar ouvindo as minhas palavras e dizer assim: Neto, essa mensagem de amor, ela é muito bonita. Ela é bonita para ser ouvida, mas, Neto, não dá. Não dá para pôr em prática. Você já notou que Jesus chamou pessoas extremamente complicadas para fazer parte desse reino? Está aqui, ó, eu, o Tiago e o Felipe. Cara, você já percebeu que Jesus nos chamou? Jesus chama pessoas complicadas para fazer parte desse reino. Então é possível amar, mesmo para quem é miserável como eu, desde que Deus esteja agindo no meu coração. Mas se ainda assim você quer lutar contra essa prática do amor, cumpra essa lição em sua vida. Continue pensando que você não é capaz de amar. Conjugue sempre os verbos na primeira pessoa. Fale muito de você mesmo, se gabe das coisas que você consegue fazer. Pense sempre em você antes das pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que moram com você. Use sempre assim: eu, meu, minha, eu de novo. Faça sempre isso. Lembre-se sempre de você e de mais ninguém. Que esse amor nunca vai encher o seu coração. Você vai se tornar uma pessoa dura. Você vai se tornar uma pessoa insensível à palavra de Deus. Mas eu quero propor para você um outro caminho. Eu quero propor para você que você olhe à sua volta com o olhar de Jesus. Como será que Jesus olharia para os mendigos que estão nas ruas? Como será que Jesus olharia para mim quando eu estou cheio de raiva diante de um problema? Eu e você, nós estamos numa jornada e nós queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Mas se você quiser amar de verdade, uma coisa é certa: você vai correr riscos. Você vai correr risco porque nós estamos num mundo onde a mentalidade é cada um por si e Deus. Uns falam que é contra todos, outros falam que é por todos. Se você amar, você vai correr riscos. Você pode sofrer, você pode ser injustiçado. Muitas vezes você vai ser até humilhado. Mas uma coisa é certa: você vai ser exaltado nos céus. As verdades estão aqui, diante de nós. Resta a nós pedirmos para que a gente aprenda a amar como Jesus amou. Neto, você já sabe amar desse jeito? Não. Eu não tenho medo de falar para vocês que eu não sei amar desse jeito. Porque, como nós lemos agora há pouco, o amor lança fora o medo. E aí eu quero ler o final do texto aqui com vocês para a gente chegar à nossa conclusão. Nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece em Deus, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos a confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. O perfeito amor expulsa o medo. Eu posso ser quem eu sou diante de Deus, porque eu não tenho medo de ser castigado, porque eu sei que Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu sou, sabe dos meus defeitos. Eu não tenho medo de demonstrar as minhas fraquezas diante de vocês, porque eu experimentei e tenho experimentado, no meio da movimento, uma comunidade que me ama, que está comigo, mesmo nos dias mais difíceis da minha caminhada. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse foi o mandamento de Jesus. Nós só podemos repartir aquilo que nós temos. Eu nunca vou poder repartir as uvas da minha videira, porque eu não tenho videira. O amor de Deus não pode ser um sentimento caloroso em nosso coração que se move verticalmente para o céu, se ele não alcança horizontalmente as pessoas que estão à nossa volta. O amor que vem de Deus, ele vai em ambas as direções. O nosso amor de Deus é uma mentira se ele não for demonstrado aos nossos irmãos. Algumas pessoas dizem que amam muito a Deus, que servem a Deus com todo o coração, mas odeiam aquelas pessoas que a machucaram. Não nos iludamos. Escute as palavras de João, não são as minhas palavras. Se você está fazendo assim, você é um mentiroso. Essa é a palavra de João. Uma palavra forte, uma palavra que nos confronta, porque vai contra tudo aquilo que nós pensamos. João ensina que a fonte do amor é o próprio Deus. E quem é de Deus? O Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos ajudar a viver esse amor em cada dia da nossa jornada. Vai ajudar a viver esse amor, a imitar esse amor de Jesus em nossos dias. Deus é a fonte do amor que brota em nós. Deus é quem nos capacita a amarmos no meio de uma sociedade complicada, no meio de uma família complicada, no meio de um trabalho complicado, porque Deus é a fonte do amor. Então nós devemos pedir a Ele que coloque esse amor em nós, para que só assim nós vamos conseguir enxergar as realidades diante de nós. Como você pode demonstrar esse amor? Para quem você pode demonstrar e apresentar o amor de Deus para você? Quem ama, quem anda com Deus, ama. Quem ama, anda com Deus. João nos ensina que eu e você fomos chamados para demonstrar esse amor para pessoas que não merecem absolutamente nada. Eu e você somos desafiados diariamente a olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e demonstrarmos esse amor que nós aprendemos, que vem de Deus. E esse amor não pode ser apenas um sentimento. Esse amor tem que ser uma ação. Eu sei que viver o jeito de viver parecido aí com Jesus é muitas vezes complicado. Muitas vezes eu não consigo, mas eu quero continuar aprendendo. Aprendendo junto com você a repartir aquilo de mais precioso que eu tenho. E sabe o que é o que tenho mais de precioso? É o amor de Jesus. Vamos repartir esse amor durante essa semana? Que Deus te abençoe. Pai, muitas vezes a tua palavra nos fere, porque vai totalmente ao contrário daquilo que nós queremos fazer. Nós gostamos de nos amar. Nós queremos aquilo que é mais confortável para a gente. Nós queremos que as pessoas nos sirvam. Nós queremos que as pessoas nos amem. Mas nós vimos aqui diante da tua palavra que nós temos o privilégio de apresentar o Senhor para as pessoas que ainda não te conhecem, demonstrando o seu amor por nós na vida dessas pessoas. Senhor, que o Senhor nos dê oportunidades nesta semana de dividirmos o que nós temos de mais precioso com alguém. Pai, não deixa a gente perder a oportunidade que o Senhor vai nos dar. Pai, usa a Movimento agora, em 2021, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, para ser uma comunidade que tenha a característica principal de amar as outras pessoas. Talvez sejam pessoas que aos nossos olhos não mereçam ser amadas. Mas nós precisamos reconhecer que nós também não tínhamos nada para que o Senhor nos amasse. E se o Senhor nos amou, nós pedimos que o Senhor nos capacite a amarmos as pessoas aí fora. Nos dê uma boa semana. Cuida de nós, ó Pai. E obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado pelo teu amor enviado a nós, que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.